Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico. Acordar e agir. Alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio. Fitato. Liberdade de ser e vestir. Acesse fitato.com.br. Buco Assessoria e Engenharia. Fone 3340-4995. buco.com.br. Imobiliária Rumo, especializada em locação de imóveis. Há 35 anos com inovação em negócios imobiliários. imobiliariarumo.com.br.
Quer dizer, o inferno num tempo de Natal. Olha só. Compra. E aí, será que isso é salutar? Será que isso é bom? Será que faz parte do jogo? É o capitalismo, né, que está em voga nesse momento, hein, Renato? Boa tarde.
Boa tarde, Jota. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu acho que isso tudo é meio que um efeito manada, né? A gente vê todo mundo fazendo e entra-se naquele sentimento que eu tenho que fazer também, porque... né? É mais ou menos isso.
Abriu a porteira, todo mundo quer avançar, né? É. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvinte. Não, realmente, né? Não só nessa questão de compra, né? Que é uma loucura. Agora nós vamos ter Black Friday.
Rapaz, é verdade.
Mas também nessa questão, assim, de o desespero do pessoal, às vezes, para tirar uma folga, né? No fim de ano, e vai todo mundo para a praia, para uma coisa, e aí depois tem aquela agonia da volta, né?
É verdade. Assim, a gente sintomaticamente tem essa ligação, né? Parece que dezembro, praia, viagem, tal, férias. Não é uma outra coisa, não é um descanso natural. Ou tu vai para a praia, ou tu vai para a serra, ou tu vai numa outra viagem e tal. Interessante isso, né, Renato?
É bem interessante. Eu estava até conversando com minha esposa hoje de manhã sobre isso, que já sabia que eu ia falar aqui com o Renan também, contigo sobre esse assunto. E a gente começou a refletir sobre isso, como a gente entra numa pilha que parece que o mês, tu não vai dar conta de fazer o que tem que fazer no mês, parece que fica tudo muito apurado, parece que vai acabar alguma...
É,
vai acabar o...
Não, o pessoal fica tudo louco, né?
Fica todo mundo meio
baratinado.
Então, eu não sei nem que sentimento que dá para dizer que se tem, mas assim, parece que está todo mundo muito estressado para... E que deveria ser um momento de...
De reflexão,
de mais paz e tudo mais, né? Mas, enfim, eu acho que isso tudo a gente pode perceber e começar a pensar diferente para sentir diferente também, né?
Também, né? Essa coisa da reflexão, né? Eu sempre tenho dito assim, muita gente, o nascimento de Jesus e tal, mas dificilmente tu vê isso, tu vê mais a figura do Papai Noel, é o pessoal saindo para fazer compra e tal, levando os filhos, tu não vê a essência da data aparecendo muito, né, Ana?
A essência da data, né, o que deveria ser, né, na verdade, seria justamente o pessoal, né, parar um pouco e refletir sobre sua vida, né? Uhum. Nós ali no nosso trabalho ali do Instituto, a gente faz isso todo dia. Então acaba que a data acaba se tornando mais uma, né? Porque realmente a gente parar e refletir sobre a vida é algo que para nós é fundamental, é crítico da gente estar sempre fazendo e até para questionar o porquê que as pessoas fazem essas coisas, o porquê que todo mundo entra nesse efeito manada, né? Porquê que é uma loucura total no final de ano, ninguém tem tempo, todo mundo correndo, todo mundo gastando, todo mundo fazendo dívida, tal, e aí, né, para tudo ali de repente entre Natal e Ano Novo, né? Aí fica aquela calmaria. Depois começar de novo,
é verdade.
Então a ideia nossa e o pior, né, o pessoal para tudo, mas ninguém para refletir realmente, isso que a gente não vê,
isso
o pessoal para se distrair. Então na verdade o ser humano ele vive muito, né, uma pressão e uma correria contínua durante 11 meses e meio do ano, né? Para depois ficar meio ano se distraindo da vida. Agora, a gente pergunta, e quando que o ser humano tira tempo para viver?
Essa meio mês, né? Meio mês.
Meio mês. Sem contar de que tem aquela coisa também, né? Dos 5 meses, a gente diz, né, que a gente precisa trabalhar de graça para o governo, né? E aí tu não vive, tu trabalha pro governo, depois tu trabalha para pagar conta. Peraí, mas e para ti? Como é que fica a coisa? Como é que fica a tua vida?
Pois é, esse é um caso sério, né? E quando tu volta aí, tu quer muito tirar essas férias, e quando volta das férias, aí gastou um monte, tem que trabalhar e volta com aquele peso, né, para poder dar conta daquilo que gastou. Então, na verdade, a gente não para e só vai parar depois para... Quer dizer, nem para depois, né? Tem que trabalhar.
Tem que trabalhar. Não, e assim, né? E parece que não volta com todo o gás, como o pessoal diz, não, vou tirar umas férias para... Não, volta meio amoadinho, meio cansadinho, sem vontade.
Quem vai para a praia do litoral de Santa Catarina aqui, passa o final de ano inteiro pegando fila, pegando trânsito, pegando coisa, aí volta mais estressado que foi.
Meu Deus do céu, é verdade. Eu tenho uma tia da Angela que ela faz bem, ela sai, pelo menos o tio, sai em final de outubro, volta no final de março. Esse aproveita bem a praia. Porque tem aquele que está lá, tem a casa na praia também, vai mais para trabalhar, ou então vai final de semana que é para arrumar e tal, depois ele diz, não, eu tenho uma casa na praia, tem mais, tu usufrui? Não, eu vou lá de vez em quando, assim, tal, sabe, parece que o pessoal gosta de ter isso, e não usufrui do negócio.
É verdade. A gente passa mais limpando, cuidando do que usufruindo, né? Mas é meio que uma, principalmente aqui na nossa região, é uma cultura, né? De eu tenho que ter uma casa na praia, eu tenho que ter um apartamento na praia para poder.
Sim, verdade.
E aí fica. Só vai para lá. Não tem. Acaba não se aprisionando aquele local, né?
Sim.
E é isso que acontece na maioria das vezes.
Tu me desse uma ideia, Renan. Nós podemos falar sobre isso, né? Eu penso que quando. Eu não sei qual é a ideia de vocês, mas eu estou com 62, muito bem. Eu estou pensando em desacelerar o meu processo, essa coisa. Trabalhar normal, que precisa. Mas assim, eu não penso mais em ter uma casa aqui ou lá, um apartamento aqui, um outro carro e tal. Eu não sei. E tem gente que parece que quanto mais o tempo passa, mais quer as coisas. Será que está certo isso? Será que vale a pena?
A questão de ter as coisas é que quanto mais coisas se tem, né, mais você precisa manter essas coisas, todas as coisas precisam de uma manutenção, né, mais você precisa proteger essas coisas.
Mais apegado tu fica.
Se você não protege, alguém pode, né, se você tem uma casa na praia para entrar ladrão e roubar e tal e coisa, então você tem que proteger as coisas. E muitas vezes isso tudo gera custo, um custo muito alto, né? Um custo fixo muito alto muitas vezes. E esse custo te obriga a mergulhar na pressão de novo, né? Então é aquilo que tu falou, né? O desacelerar começa com você abrir mão de coisas. Senão você não desacelera. E quanto mais coisas tu tem, mais tu tem que correr atrás para poder manter e proteger tuas coisas. Então esse é o pensamento que a gente procura trabalhar, no sentido de deixar as pessoas mais cientes, mais conscientes do que é uma vida mais em paz, mais tranquila. Né? A gente não tem essa vida em paz se a gente estiver correndo atrás das coisas. Não vai ter. Né?
Tem essa coisa assim de que tu não mexe mais na terra. Não é o meu caso, eu mexo, eu gosto, eu adoro fazer isso. Mas tu vê que essa correria, o pessoal, mais, sei lá, apartamento, nada contra o trabalho. Eu acho que cada um faz do jeito que quer, mas essa cultura do ter cada vez mais para se sentir alguém poderoso, alguém diferente dos demais, eu não sei se isso é saudável.
Eu acho que essa cultura do ter, de adquirir, né, patrimônio e tal, tem que ver ao que está ligado, né? O que está por trás, né? Se eu estou adquirindo porque eu quero ter mais segurança na minha velhice, na aposentadoria, sei lá, ou se eu quero ter para ter mais poder, para mostrar mais, né, mais poder. Mas, de qualquer forma, é o que o Renan falou, quanto mais se tem, mais preso tu fica aquele patrimônio, e mais tu tem que trabalhar para manter. Então, quer dizer, tu vive em função daquilo que tu adquiriu.
Certo.
Né?
Tu fica escravo daquilo.
Fica escravo daquilo. Ao passo que se tu administrar bem e não ter muita coisa, ter o que é necessário para tu ter uma casa, sei lá, tu podes viver muitas outras experiências, né? E não ser tão escravo de viver essas experiências.
Viver experiência,
né? Porque não custa muito.
Não.
Né? Uma casa na praia custa muito.
A gente não está falando aqui, né, Renato? Renan, que não deva ter as coisas. Não. Mas, não. Mas o sumamente necessário. Né? Expressamente necessário, não precisa mais do que
existe isso. Um movimento a nível mundial agora que está, né, inclusive com mensagens bem interessantes na internet, que chama low sumerismo, que significa baixo consumismo, né? Mais ou menos assim, né? O low sumerismo. E a ideia desse movimento é fazer as pessoas refletirem mesmo, pôr a mão na consciência e sobre as coisas que estão adquirindo, que estão comprando, que estão correndo atrás, né, a todo momento. E a partir dessa conscientização, a pessoa olhar para si e se perguntar o que, que é estritamente necessário realmente para mim viver bem, né? E o que, que não é necessário, mas que todo mundo fica vendendo para mim como se fosse, né? E que eu acabo acreditando e muitas vezes, né, entrando nessa pilha toda por causa disso. Então, a gente procura também trabalhar essa mesma consciência ali, porque a gente acredita que felicidade, né, nós estamos falando de felicidade no trabalho, ou felicidade de modo geral, ela depende da gente reduzir esse estresse na nossa vida. Né, reduzir essas, e muitas vezes as emoções negativas decorrentes, porque se você está estressado, tem ansiedade, tem conflito com as pessoas, né, a gente sabe que mais de 50% dos divórcios ocorrem por questões financeiras, né, e pior, nós estamos falando de patrimônio, né, todos os problemas vêm depois, né, porque aí como é que faz com o patrimônio?
Divide aqui, divide lá,
aí vira um, né, só briga, só conflito e coisas e tal, né. Então, assim, o ser humano parece que ele gosta
gosta de sofrer.
Sofrer, né? Gosta de sofrer. Gosta de emoção negativa.
A sofrência, como diz lá o cantor sertanejo, a sofrência.
Engraçado que quando a gente tem 19, 20 anos, a gente não tem nada. Tipo assim, a grande maioria não tem nada. Bom, pelo menos tô falando de mim, né? Não tinha nada, mas era extremamente feliz. Porque tinha, todo final de semana tinha uma festa para ir, quando não tinha, né? E aí a gente vai achando que esse... adquirir esses patrimônios vai te dar uma felicidade e, na verdade, não, né? Não que não... Eu não estou falando aqui nem que falou não, de não ter, né? Porque tem muita gente que tem e está tudo bem, não tem estresse. O grande problema é o estresse que isso dá,
mas
né?
Mas tem o necessário só.
Tem o necessário ou aquilo que tem que, para ele, tudo bem. Não, só não gera estresse, não gera emoção negativa. O problema é tu ter... Como eu tenho um apartamento e eu deixo lá quase o ano todo parado lá na praia, com todos os móveis e tudo mais de qualidade boa, e está lá parado, e às vezes me dá um sentimento negativo quando eu penso nisso, né? Que, poxa, eu investi tanto lá para deixar parado tanto tempo, né? Usar um mês ou dois meses, nem chega a isso.
Sim.
Então, quando eu sinto esse sentimento negativo, aí sim está me fazendo mal, né? Agora, se está tudo bem, depende de cada um.
Mas
também,
assim, né? Ó, alguém me disse uma vez que quanto mais a gente tem, mais dependente nós ficamos. E é verdade.
É que é difícil, é muito difícil, assim, uma pessoa que talvez tenha como se não tivesse. Entendeu? Eu acho que esse é que o Renato está colocando.
Não,
uma pessoa ser como se não tivesse.
Sem estresse.
Sem estresse. Ah, se perder, perdeu.
Não funciona assim, né?
Geralmente não funciona assim. Geralmente, quanto mais se tem, mais se cria aquela necessidade de que eu não posso baixar o meu padrão.
Sim,
né? Então,
e quando tu adquire, tu já te apegou, né? Porque se tu comprou, se tu gostou, eu já me peguei.
Ainda mais se tu teve um sacrifício para adquirir, ou se tu pagou em longas prestações e tal.
Aí, mais apegado
tu fica.
É verdade. E aí não tem como não sofrer quando tu não usa.
Não tem como não sofrer, é verdade.
Não tem isso. Então, assim, eu não sei, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu tenho a casa grande lá, tudo bem, tinha os três filhos lá, já estão casados, já foram encaminhados e tal. Vamos desacelerar. Mas essa questão de desacelerar não é simplesmente, não precisa, não tem, então remaneja aqui, coisa ali e tal. A simplicidade da vida,
isso,
das coisas.
É isso que é importante.
É o que
tu tens necessidade de ter aquilo que é necessário.
Exato.
E simplicidade
é
deixar a vida mais leve, né?
Mais leve, é verdade. Muito bem, 2h31 é o quadro Felicidade no Trabalho, Instituto Movimento Orgânico. Nós vamos a um breve intervalo comercial, né, Patrick? E depois voltamos com esse bate-papo com o Renan e o Renato aqui no Opinião Pública. Muito bem, 2h38, vamos continuar aqui, né? Vai dar mais tempo pessoal e tal. Acho que de repente hoje até a gente passa um pouquinho, por que não? Não tem problema. Pois é, eu sempre me lembro aquela, ninguém é dono de nada, ninguém tem controle sobre nada, né, Ana? E antigamente, o teu pai era, eu acho que era um desses, né? Eu trabalho no Banco do Brasil, né? E agora tem muita gente que, quando perguntado, fica que trabalha? Banco do Brasil. Sentiram a diferença? Banco do Brasil. E agora? Banco do Brasil. Então é assim, né? Então, já que a gente não tem esse controle, já que tudo acontece quando é para acontecer, por que também nesse tempo de final de ano a gente não reserva um tempo para si, para essa reflexão, para pensar um pouquinho mais na existência e tentar mudar o relógio da coisa, não é, Renato?
Pois é, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Exército,
sim.
Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na Sulfabril, Hering, Artex, uhum. Tec, eram empresas assim que davam uma moral muito grande para quem trabalhava lá,
sim,
né?
Sim, sim.
Então todo mundo queria trabalhar nessas empresas, né? Mas o mundo muda e tudo mudou, né? Então o Banco do Brasil é mais uma dessas empresas que está vendo, certo, essa mudança acontecer e hoje praticamente quase tudo se faz pela internet, né? Uhum. Então, os bancos vão, uhum. Os bancos, as empresas em si, acho que vão trabalhar muito no... Até o Instituto está migrando os treinamentos, os programas mais pela internet, porque as pessoas, eu não sei, está todo mundo usando mais isso, então acho que é uma mudança que não
quer
tem
dizer,
volta,
o,
né?
O espaço físico, né? Aquele que vocês tinham lá, então eu acho que de repente, aos pouquinhos, também vai se tornando...
Não é necessário ter um espaço físico.
Desnecessário.
A gente pensou bastante sobre isso, né? E hoje já estou, né, ministrando assim, um programa de liderança orgânica pela internet para gente que está em Brasília, em São Paulo, em Belo Horizonte, em vários outros locais. E aí pensamos, ah, por que não podemos ministrar também para quem está aqui, né? Porque às vezes o cara tem que sair lá, não sei de onde, pegar trânsito e tal, o dia inteiro para chegar ali, às vezes não pode por causa disso, às vezes é restritivo, porque as pessoas às vezes, pô, para fazer um deslocamento, ficar um dia inteiro e tal. E a internet, pô, você tem ferramentas que te ajudam, que a pessoa pode usar dentro de casa, pode usar, separar no seu quarto e tal, e ali a gente conversa igual. Né?
Não, online, ali
igual,
na boa, né?
Mesma coisa.
Tem até as escolas, não precisa, nem é mais presencial.
Muitos não tem presencial, né? Então a gente repensou e a gente falou assim, bom, e aí a gente cai também na nossa própria proposta, né? Que é reduzir custo fixo. Né? Então, se a gente reduz custo fixo, a gente pode investir mais em divulgação dessa ideia, né? Sim. Enquanto se a gente estiver pagando custo fixo, aí a gente vai ficando restrito, né? E aí a gente não pode fazer tanta coisa para divulgar o trabalho que a gente está fazendo. Então,
e, quer dizer, indiretamente eu até contribuí para isso, então.
Você acabou,
contribuiu muito.
Acabou que...
Eu digo assim, não, olha só, às vezes como acontece o negócio. A gente faz sem querer e acerta na mosca, né? E aí aconteceu também, quer dizer, deu possibilidade para vocês dar uma repensada.
Repensamos tudo.
Se não fosse tu ter mexido com a gente, não teríamos pensado.
Não teria pensado.
Se não tivesse uma dificuldade, uma coisa para a gente... Mas nem ia questionar. Não,
mas assim, né? Renato, eu estou falando isso porque nós podemos fazer isso com a nossa vida também.
Exatamente.
Esse é o detalhe.
É que a gente
essa
não para
para
fazer isso.
Mas, pois é. essa coisa.
O Renan me colocou esse dia, que ele estava indo para o encontro lá do litoral, que a gente precisa, como líder, tá sempre, até para a nossa vida, né? Tá sempre criando uma zona de desconforto para que a gente perceba outras possibilidades.
Te desafiando, né?
Porque se tu está muito confortável, tu não vai sair dali.
É, exatamente.
Né?
É isso aí.
Então, o legal é tu conscientemente criar essa zona de desconforto.
Sim.
Porque daí tu provoca essa mudança, né?
Exatamente.
E a gente... A tendência do ser humano é estar confortável. É. Quanto mais confortável, isso é muito prejudicial.
Não, e Renato, tem outro detalhe também, né? Estou falando em casa, aqui em terreno, então... Pá, mas aqui eu acho que tem a marca das minhas mãos dentro de casa. Olha aqui esse cantinho aqui. Eu não posso deixar de dizer, a pessoa como se apega a coisa supérflua.
Isso é apego.
Não é? Isso é apego, né? Eu não sei até que ponto isso é importante ou não, mas eu penso que, sei lá, eu acho que mudar os conceitos, né? ter uma nova forma de pensar, Renato.
A gente tem que viver, né? Então, o que é viver? Para viver é a gente, assim, de uma forma bem, é a gente ter, está fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente, uhum. poxa, a gente... Então, se a gente gosta de fazer determinadas coisas e a gente não tem tempo porque a gente tem que trabalhar para poder arrumar dinheiro, para poder pagar as contas das coisas que a gente tem, uhum. nós estamos deixando de viver, porque nós não estamos fazendo algo que talvez a gente gostaria de fazer, porque a gente não tem tempo. Né? E mesmo naquele tempo que sobra, que seria as férias de fim de ano ou o final de semana, tu tá tão cansado que tu só quer distrair, uhum. tu não quer fazer uhum. algo. Uhum. Então aí começa a entrar um pouco na nossa vida essa questão de, poxa, eu tô dedicando para algo que eu gosto, para algo que tem a ver comigo, eu tô dedicando tempo para isso. Essa é uma coisa. Outra coisa são as relações, são as pessoas, são a família, os amigos. Nós estamos dedicando tempo para isso ou nós estamos dedicando cada vez menos tempo para isso? Né? Ou seja, principalmente família, muitas vezes, né? Muitas vezes as pessoas, né, pais e filhos, mãe e tal, se vê em fim de semana também, sim. porque não tem tempo. Né? E aí não tem tempo por quê? Aí começa a perguntar, por que não tem tempo? Ah, nós estávamos conversando, eu e o Renato, né? Pô, um casal que tem um filho pequeno aí já está uma preocupação danada, porque tem que pôr numa creche, que tem que pagar não sei quanto, aí depois tem que pagar não sei quanto, só de conta que o cara põe na cabeça. Mas, de repente, ele vivesse mais com a criança, tivesse ele ou a mãe mais tempo e vivesse com a criança, talvez não precisaria gastar isso tudo uhum. e você dedicaria tempo para viver com as pessoas, né? Certo. Então a gente se relacionar com as pessoas, se relacionar com a nossa comunidade e fazer coisas que a gente gosta, que tem a ver com a gente, são duas coisas que eu acho que traz a gente para um estado bem mais sereno, bem mais feliz, né? Do que a gente tá só correndo atrás das coisas porque precisa, né? Porque precisa, porque tem que pagar, porque...
Não, e tem aquele detalhe, voltando à coisa do final do ano, essa correria e tal, todo mundo agitado, aí, tipo assim, né? Vai pra praia, ou vai pra serra, ou vai pra uma viagem, mas tá pensando no trabalho. Aí chega naquela casa, ou chega na praia, tá no trabalho, quer dizer, ah, não, posso deixar de fazer. Mas peraí, mas ele não tá vivendo.
Sim.
Tá sendo escravo de uma situação que ele próprio criou.
Outro dia eu tava... Só desculpa uhum. um pouquinho, Renato. Outro dia eu tava conversando com um rapaz que trabalha também numa empresa grande aí e tirou férias. E tirou acho que uma ou duas semanas de férias. Uhum. Aí tava numa agonia danada porque no período de férias ali ele tava consertando o carro. Né? E o carro dele tava cheio de problema. Ele comprou um carro... Né,
segunda mão.
Mas, segunda mão usado, mas é desses carros mais de luxo. Então, uhum. para ter problema, não é? Sim. E aí o que acontece? E ele naquela correria e tal, de repente ele veio para mim e fala: olha, eu não gosto de férias, eu preferia estar trabalhando direto. Eu preferia estar trabalhando, porque tem férias, só começa a dar essas dores de cabeça, esses cupinas, essas coisas. Entendeu? Então, só para você ver como é que as pessoas ficam. Sim. E olha que já tem muitos aí que passam 4, 5 anos sem tirar umas
férias. E ainda dizem com satisfação. É. Olha, eu tô 20 anos sem tirar férias. Olha só, assim com aquela satisfação, uma coisa assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo.
Um troféu, né?
É um troféu, rapaz. Então tem que mudar isso, né?
Cabeça. Eu acho que vai muito do nosso do gerenciamento dos nossos pensamentos, né? Porque hoje em dia a gente entra nessa pilha também de que quem está com a agenda cheia, quem não tem tempo para nada, é um cara importante. Né? E eu vejo que é bem ao contrário, quem tem tempo sobrando é um cara rico, uhum. porque o maior valor que nós temos é o tempo, né? Então, a gente se enche de tanto compromisso, de tanta coisa para fazer,
sim.
E aí a gente se sente importante, porque olha como eu sou culpado, não tenho tempo para isso, não tenho uhum. Eu tô fazendo a minha agenda ficar cada vez mais sem compromisso.
Enxuta.
Mais sem compromisso mesmo, sem compromisso. Com aquilo que eu não quero fazer, tipo assim, né? Sim, eu tenho compromisso, como o Renan falou, prioridade, o que é importante para mim uhum. é minha prioridade. Então, o que é importante eu vou marcar na minha agenda, né?
Claro.
Mas o que não tem importância, eu acho que esse é o...
Descarta, né?
Esse é o que a gente, acho que pode fazer para que o nosso tempo tenha mais valor. Para a gente, né? Uhum. Usar de uma forma mais,
sim.
mais racional, sei lá.
Esses dias eu passei na feira de restaurante, Renan, eu acho que tem umas 6, 7 pessoas, eu acho, almoçando, e todos os 6 almoçando com, olha, é incrível isso, com um aparelho celular na mão ou no ouvido. Peraí, mas o cara está almoçando? Nada contra. Eu sempre digo, cada um faz do jeito que quiser. Mas parece que cada vez mais tu está sendo refém da máquina. Parece que não... Peraí, mas tu tem que se desgrudar, tu vai almoçar. eu já disse lá em casa, assim, olha, quando vem visita, desliga a televisão. Mas ninguém faz isso.
É, bem poucos.
Não é? Não, mas aí tu tem, é o contrário, parece que tem que ter a televisão ligada para tu falar. Quando deveria ser exatamente o oposto. Né?
Parece então, que a gente está sempre se distraindo, assim, né?
É.
Sempre, a gente está sempre se distraindo, porque parece que tu ficar em silêncio.
Sim.
É, ficar em silêncio ou conversar com as pessoas que estão ali.
Exatamente.
Não basta.
Não, olha aqui, veio esse tempo, veio uma visita lá em casa. Nós temos o costume sempre de rezar na hora do almoço. Né? Aliás, eu não vou à igreja e tal, por isso, mas eu faço minhas orações em casa. Cara, aquilo para a pessoa, para as pessoas que tiveram, foi assim um acontecimento do século, né? Vocês rezam e tal. Tu vê, eu estou falando isso, como podia ser outras coisas, uhum. Mas assim, o normal das coisas hoje estão parecendo anormais. É uma inversão de valores muito grande, né, Renato?
É, infelizmente. Eu vejo que tem bastante distorção, coisas, a gente falamos em outro programa aqui que coisas que nossos avós faziam, né? Que agora a gente está vendo que são coisas que eram, sim, importantes, são valores que a gente, sim, deixou de valorizar, né?
Uhum.
Deixou de dar importância.
Da importância.
E que agora que a gente está conscientemente retornando a fazer, algumas pessoas fazendo, com consciência, né?
Quando o pessoal diz que tudo é cíclico, é verdade.
É, eu acho que está voltando, aos poucos, lá na minha casa dos meus pais, eles rezam, uhum, também de meio-dia, né? Mas eu não faço isso, só, sim, que seria muito importante tu ter essa...
Não, eu só, né? Um exemplo aqui, por exemplo, ontem eu vi um negócio na televisão, de vez em quando eu vejo lá o Fantástico e tal, do jovem se automutilando. Que não consegue mais aguentar a pressão do dia a dia. Aí perguntaram para a mocinha era de 13, 14 anos, mas por que tu corta com a gilete, com a faca, e mostrou o braço da guria, tudo cortado e tal? Mas como é que tu pode fazer isso, guria? É que o meu pai não dá bola para mim, a minha mãe também não. Sim, mas tu mora junto? Não, eu moro junto com eles, mas aí... Tá, mas por que tu faz isso? É para desafogar as mágoas, né? Então, sabe, parece que a coisa assim mudou, tá mudando, né? Não, mas de uma forma perigosa.
É muito perigosa, eu diria, porque, de novo, né? Essa loucura toda aí, essa correria capitalista aí, e todo esse, né, esse jeito das pessoas estarem perseguindo coisas, né, sempre uma coisa do lado de fora para deixar elas um pouco mais aliviadas das suas emoções negativas. Esse é o grande problema. As pessoas têm emoções negativas e procuram aliviar essas emoções, uhum, com consumo, com algum tipo de atividade que, né, que é muito temporário, que é muito paliativo. E aí, parece que a única necessidade que existe é a necessidade de garantir o dinheiro, o patrimônio, sim, garantir, sim, a receita, né? E aí os pais que vivem assim, né, geram emoções negativas nos filhos. Os filhos já crescem com essas emoções, né? Uhum. E aí os problemas são os mais diversos que podem acontecer. E é isso que a gente vê, né? A gente vê muito, né? A gente tava comentando com o Renato, né, o quanto que... crianças, né, que vão para a creche, né, que ficam doentes, né, e tanto que é incrível uma coisa que acontece, né, os meus não vão para a creche, né, e é incrível, nunca tiveram nada, uhum, né, as primeiras minhas foram e viviam também cheio de... Uhum. Então você vê, a gente percebe que talvez não é nem a questão de você, da criança pegar alguma doença ou coisa assim, não, é o fato dela estar longe dos pais e muitas vezes querer estar perto, pode, né? Desperta, uhum, emocionalmente, pode ser, pode emoções ser, que muitas... fazem com que ela fique doente, porque doente. Aí o Renato, por exemplo, tem né, colaboradores que trabalham com ele, que tem filho em creche e tal, e que deve ficar também bem agoniados nesse momento.
Não,
né?
Volta e meia eles têm que sair porque a creche chama que está com febre e tal, né? E eu percebo que as crianças que ficam em casa com os pais, elas não adoecem, e eu acho que é uma coisa emocional mesmo, né?
É emocional,
não é nem
falta, emocional,
né? Falta é emocional mesmo.
Da presença,
imagina a criança.
Falta da presença dos pais.
Graças a Deus, bom, eu na minha infância não tive esse problema até 5, 6 anos, não tinha creche naquela época, né? Então a mãe era obrigada a ficar e tal, né? Depois sim, ela foi trabalhar e a gente ficou meio que sozinho, um cuidando do outro, né? Uhum. Mas assim, eu acho um pecado deixar uma criança de... Eu cheguei a deixar os meus, de 9 meses, de 1 ano e pouquinho, deixei na creche, eles iam chorando. Então, como é que uma criança não pode, pode ficar bem, né?
Não.
Sem até ter
na Inglaterra, por exemplo, parece que tem que ficar obrigado, os pais são obrigados a ficar pelo menos, no mínimo, um ano, né, com a criança. Antes de colocar em alguma creche, em alguma.
Ah, tem. Na Europa tem muitos países que eles dão um subsídio para as mães para ficar 3 anos, 4 anos. Sim. Né? Sim. Ah, subsídio assim, eles pagam um salário para a mãe para ela ser mãe durante 4 anos lá. E em alguns países, até para os pais também, então, ficar 4 meses lá.
Tu imagina a nossa sociedade brasileira, vamos supor, né, que a grande maioria fica na creche até os 4, 5 anos, né? O que nós vamos ter, né?
Pois é.
No futuro, exato, o que nós já temos como criança,
não, adolescente. E aí, né, se a gente tivesse ainda, né, nas creches, nas escolas, né, que um amadurecimento, uma evolução dos modelos educacionais que se trabalham, né? Mas nós não temos também, temos muito pouco. Aí o que acaba é que a gente acaba criando já o efeito manada com a criança ali já pequenininha, pequenininha, né? É. E aí isso aí já vai impactando negativamente também a forma com que as crianças vão se desenvolvendo, né? Uhum. Então, assim, é um desafio grande nessa nossa sociedade hoje, se a gente for ver, né? Porque, meu, é 90% das pessoas vivendo nessa...
Mas, Renato, tem um negócio interessante que a gente até pode discutir sobre isso, né? E vem de encontro ao que nós estamos falando aqui. Viver mais, né? Viver com felicidade. Eu penso que as pessoas que estão aí na longevidade, alcançando 78, 80, 83 anos, estão no lucro exatamente porque viveram. Não é? Pelo menos a maioria.
Acredito que
porque
sim.
Porque antigamente se morria com 50, 45 anos e tal. Uhum. Então, essa faixa etária aí já
esse pessoal, meu pai está com 80, né? Então, eles viveram uma outra época, onde não tinha nada do que tem hoje, eles viviam mais em comunidade, eles se ajudavam mais, né?
Exato.
E eu e o Renan já pegamos, e o Jota também, né? Não estamos tão longe assim, mas já pegamos uma época que já se modernizou um pouco mais a...
Sim, sim. Pois é, e daqui para frente, como é que fica, hein? Como é que fica daqui para frente, hein?
Eu acho que existem dois trens aí andando, né? A gente tem que escolher o trem que a gente quer andar. Então tem um trem que eu acho que ele está... acelerando cada vez mais, acelerando cada vez mais, colocando as pessoas cada vez mais na pilha. Sim. E vendendo cada vez mais, e aí tem toda a mídia que parece que está cada vez maior, e aí
aquela coisa alucinada,
a competição cada vez maior, então quem ganha mais, né? Aí tu percebe aí que eles começam a falar, por exemplo, de executivos que ganham milhões, e aí qualquer artistazinho também já está ganhando milhões, e aí quer dizer, é um mundo assim que... E aí esse mundo é vendido para as pessoas através
esse mundo é a maioria mídia, a maioria hoje, né?
Não, a grande, esmagadora maioria. Mas por quê? Porque se vende isso a todo momento para as pessoas. Você abre um portal aí de, né, um portal de mídia aí qualquer, né, o que você vai ver é notícias de gente milionária, rica, passeando em países e não sei o que lá, é só isso, e gastando e tal, e as pessoas estão vendo isso, né? Então está gerando, alimentando a carência das pessoas. Ah, o dia que eu tiver aqui lá, eu também vou fazer, também vou viajar para esse lugar, eu também vou, não sei. E aí as pessoas ficam, então quer dizer, existe esse trem, né? Existe um outro trem que está começando a sair, né, da estação, que é o trem da consciência, né? Que é o trem das pessoas que começam, peraí, para que eu vou pegar essa loucura toda, né? Pessoas que começam a refletir, e ainda está um trem bem assim, a gente raras vezes acha pessoas...
Não está com a sua lotação completa.
Não está, né? Mas assim, é que nós estamos começando gente aí. E o mais interessante é que, como a base desse trem é a consciência, né? Quando as pessoas despertam para essa consciência, imediatamente elas olham para o outro trem lá e falam, não, eu não quero aquilo lá. Uhum. Né? Apesar de estar muito da vida delas ainda estar ali, mas elas já começam a, pelo menos, trabalhar para que em pouco tempo elas passem para o outro. Uhum, né? Então eu acho que é isso que nós estamos favorecendo ali no Instituto, que é o quê? A pessoa refletir realmente, tomar uma consciência, gerar e sair desse trem. Né? E passar a enxergar mais um trem de vida, um trem de relações felizes
entre consciência,
pessoas, né? Consciência.
Pois é, esse trem ele pode ir até devagar, mas caminhando sempre.
Sempre.
Sempre nos trilhos, né? É isso.
Eu sinto muito essa coisa da horta comunitária, orgânica, né? Os produtos orgânicos. Há um tempo atrás, os antigos eles plantavam e tinha um alimento de maior qualidade, né, de melhor qualidade, mas eles plantavam por necessidade, porque não tinha para comprar no supermercado tudo mais. Então veio a facilidade, veio os grandes mercados e a grande maioria parou de plantar e compra no supermercado. Só que hoje, o que está acontecendo? Tem pessoas percebendo que o que tem no supermercado são produtos com veneno, com agrotóxico e tudo mais. Começaram a plantar.
É.
Porque sabem que... como o Renan falou, voltando com consciência. A plantar eu colho lá da minha horta um alface orgânico, que eu sei que não tem veneno. Né? Então, isso não tem mais volta.
É.
Quando eu começo a plantar, mesmo eu não passei aquela fase do meu pai, dos meus avós, mas eu estou começando a criar gosto por isso, porque eu sei que é um negócio que me dá mais vida, que dá mais energia, que me dá mais saúde. Não tem volta.
Esse é o treino da consciência.
Esse é o treino da consciência. Que vai demorar um pouquinho, mas aos poucos. Eu estou vendo muito movimento nesse sentido.
Eu faz uns dois meses, entrevistei aqui numa pessoa que estava morando em São Paulo. E aí eu disse, mas por que você veio para Blumenau? Disse, não aguento mais a fumaça, a correria, aquele inferno do trânsito e tal. E, então procurei uma cidade com mais calma, né, tal. E muita gente vai para uma outra cidade ainda com menos
Blumenau habitantes. Blumenau já está grande para muita gente.
Blumenau já está grande. Então, veja só, esse é um processo que está, isso mesmo.
Acho que está acontecendo bastante e eu acho que cada vez mais nossos filhos já estão com esse pensamento também de não querer construir a qualquer custo, fazer,
exatamente.
E fazer a coisa com mais consciência. Eu acho que isso
Perfeito.
Dá uma esperança para o mundo.
É. Faltando um minutinho, por isso que eu tô morando ali perto do cemitério. Dani já vai ali,
Dani é na rua,
tá, tranquilo. 3 da tarde, comercial! 3:05, Instituto Movimento Orgânico, felicidade no trabalho e também na vida, não é, Renan? Dá para fazer um balanço? Estamos aí no finalzinho já de quase novembro, não é? Estamos partindo pro dezembro e o dezembro é assim, né? Passa aí uns dias, já deu para a bola. Como é que foi aí os encontros? Como é que foram os encontros? Se algo ficou definido para o ano que vem, se o Instituto tem alguma novidade, vai implementar ideias ou então pensamentos, alguma outra ação que possa contribuir aí com o país, com o Estado, com a cidade melhor.
Bom, antes de começar, eu queria mandar um beijo para minha esposa lá, para a Andréia, aniversário dela hoje.
É hoje? Opa, né? Então, legal. Andréia, também para você, também, Andréia. Olha, meus parabéns aí de coração e parabéns da Ângela também para você. Prontos.
Ah, beleza.
Depois, se quiser mandar um bolinho ali pelo muro, a gente aceita também, na boa, não tem problema.
Pãozinho de queijo.
Bolinho de queijo.
Mas assim, o Instituto ali, nós eu acho que foi um ano muito interessante para nós, né? Assim, se a gente for comparar a evolução que nós tivemos ali, né, de janeiro para cá, foi a passos largos, assim, se a gente pode ver, né? Hoje nós temos um grupo muito sólido, né? No começo lá a gente estava ainda meio que se posicionando, quem que participava, quem não participava, quem entra, quem não entra. Hoje nós temos um grupo muito sólido que praticamente abraçou realmente a causa. Hoje nós temos um movimento, quer dizer, hoje nós temos um movimento de pessoas, né? Até o começo do ano passado, começo desse ano, né, final do ano passado, ainda nós estávamos um pouco, né, nos acertando, nos posicionando, nos ajustes. Né? Então foi um ano muito interessante nesse sentido, até para a gente conseguir essa força, essa unidade entre as pessoas que estão lá. E além disso, assim, a gente pôde aprimorar muito, rever muito a forma da gente trabalhar também, né? Então nós temos, assim, agora, por exemplo, eu até quero convidar também o pessoal, esse final de semana, dia 26, nós vamos ter um workshop lá só sobre controle emocional. Então, o pessoal que estiver nos ouvindo aí, se tiver alguém que tem interesse, né?
É no sábado.
É um trabalho para a gente, né, desenvolver o domínio sobre emoções negativas como medo, ansiedade, angústia, raiva. Essas emoções negativas que só nos prejudicam, né? Então, isso aí foi algo que foi criado durante esse ano também e que está tendo uma repercussão muito interessante. O próprio programa de liderança orgânica, o PLO, também teve uma evolução fantástica, né? Nós vamos começar agora um grupo em janeiro, já num formato totalmente diferente, e a gente também quer convidar as pessoas, nós já estamos abrindo já as inscrições. Então tem muita coisa acontecendo, né? As reuniões nossas do movimento, a gente acabou expandindo para Floripa, para o litoral. Nós temos um grupo em Florianópolis, um grupo no litoral, que estão se reunindo e que estão também participando. Então, assim, nós estamos vendo cada vez mais, esse é o trem da consciência, né? Pessoas que querem participar disso, querem se envolver, querem se engajar. Então isso para nós é muito gratificante, né? Considerando que nós não corremos atrás, a gente simplesmente procura despertar essa consciência e as pessoas vêm e querem participar conosco, né? Não sei o que o Renato quer complementar.
Pois é, você como participante, né, aprovou aí os métodos e tal.
Sim, Renato. Sim, desde 2012 que eu estou participando. Uhum. E quebrei alguns paradigmas, mudei bastante em termos de pensamento, sentimento e prática, né?
Sim.
Então, o que o Renan fala, o PRACE, que é o
controle emocional.
O controle emocional, que o Renan vai dar agora, eu acho que é o segundo, né?
Segundo.
Que é um sábado de manhã. Ele é muito interessante porque a gente está falando sobre essas emoções negativas, né? O que a gente quer é sentir. A vida é sentimento, quanto melhor a gente se sentir, né? Uhum. Melhor a vida flui também, e sentimento e emoções negativas, elas vêm do nosso jeito de pensar. Então, esse é um trabalho muito interessante que tem mudado bastante, mudou muito a minha vida, mudou muito as nossas relações lá dentro da nossa empresa, e é isso que a gente vem trabalhando. Então, é todo dia trabalhando, uhum, olhando as emoções, uhum, negativas, o que te faz sentir mal, incomodado, e trabalhando aos pouquinhos esses pensamentos que geram essas emoções, né?
Uhum.
Mas, falando do Instituto, do movimento, esse ano, com a montagem do movimento lá no litoral, lá em Itajaí e em Florianópolis, eu acho que o Instituto, o movimento, deu um passo bem importante.
Não tinha, até então não tinha.
Não
tinha. Foi um salto.
Eles fizeram o programa lá.
Avançaram legal, né? Avançaram legal.
Fizeram o programa lá e agora, então, esse pessoal que fez o programa começou a se reunir mensalmente para trocar ideia sobre essa questão da consciência, isso, de mudar de pensamento, mudar de sentimento e expandir isso para outras pessoas que também querem viver melhor.
Agora, Renan, por que insistir com esse tema, com esse mote? O ser humano hoje está muito fragilizado, não pensa mais de uma forma coerente, se deixa influenciar pelos outros e pela maioria. O porquê dessa insistência? Não diria insistência, desculpa, persistência, né?
Sim, sim, sim. Na verdade, assim, né, eu acho que... Não, tudo parte de um entusiasmo que a gente desenvolve com a gente mesmo, né? Uma das coisas que a gente costuma dizer muito ali é que nós não temos a intenção de mudar pessoas, né? Nós temos a intenção de nos mudar. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha bastante ali. Uhum. Porque quanto mais a gente desperta essa consciência, mais feliz a gente sente, e aí mais a gente quer... um pouco, compartilhar isso com as pessoas, né? Então, se, poxa, eu descobri que eu posso controlar minhas emoções e, poxa, eu posso viver bem melhor controlando as emoções e eliminando, né, o medo, eliminando a raiva, eliminando essas coisas que me incomodam ou que incomodam ou que geram conflito. Pô, se eu aprendi isso, né, eu quero dizer isso para as pessoas. Poxa, olha o que eu aprendi. Olha que legal isso aí, talvez você possa aprender também, né?
Mas não é só no ambiente de trabalho, né?
Lógico, não é só no ambiente, em qualquer situação, todo, né? No ambiente de trabalho, isso ocorre demais também, porque a emoção negativa pega pesado também no ambiente de trabalho, né? E geralmente o foco inicial acaba sendo esse, a gente trabalhar no trabalho, mas isso vai para a vida, né? Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte, né? Que quando a gente está se sentindo feliz, quando a gente está se sentindo pleno, a única coisa que a gente quer é compartilhar isso com as pessoas. A gente quer ajudar, a gente quer que as pessoas sintam assim também. Uhum. Né? Então, é assim que o movimento cresce. É em cima desse entusiasmo que a gente sente, por a gente estar se sentindo mais feliz. E aí a gente aprende, vai aprendendo uns com os outros, né, que existem formas da gente ir dominando esses pensamentos que geram emoções negativas e direcionando nossa vida para um estado de felicidade contínua, né? Então esse é o trabalho que a gente implementa e esse trabalho, ele... o crescimento do movimento, ele parte do entusiasmo pelo fato das pessoas estarem descobrindo isso. Uhum. Né? Então não é algo assim que a gente quer angariar adeptos ou correr atrás de pessoas para ser. Não, isso não existe ali. É uma coisa que é, né, é o crescimento.
Tem que acontecer naturalmente.
O crescimento, por exemplo, para Floripa e para o litoral, foram pessoas que vieram aqui. Que
vieram aí.
Eles vieram aqui porque um amigo falou, pô, isso é muito bom, aí veio aqui, a irmã do Renato veio lá de Florianópolis para cá, e aí ela já chamou um monte de gente lá para participar também e tal. Então é assim que a gente quer. A gente não quer nós sair para tentar trazer as pessoas. Não, isso não faz sentido para nós, porque nós nem nos achamos que temos direito de fazer isso com as pessoas, né? Mas quanto mais nós nos sentimos plenos, mais a gente quer compartilhar isso. Então esse é o nosso...
Esse sinal já foi dado, né? Agora o trem já saiu da estação e ninguém mais segura. Você usou um termo anteriormente de que agora não dá mais para voltar. Então o negócio é seguir em frente.
Não, acho que uma vez que...
Mas assim, eu queria perguntar assim, quem faz isso aí, quem faz, quem persiste? Né? A tendência é crescer intelectualmente, mentalmente, emotivamente,
eu diria
emocionalmente
que,
no caso.
Sim. O crescer, na verdade, significa para mim se libertar, se libertar dos paradigmas e das crenças que geram essas emoções negativas, né? Que muitas vezes é o medo, né? Pro fundo de tudo é o medo, medo disso, medo daquilo, medo de perder, medo de...
Medo de ousar.
Então, quando a gente baseia muito a nossa vida em relação no medo, né, na emoção do medo, são pensamentos que geram esse medo, né? Uhum. Baseia a nossa vida muito nesses pensamentos, a gente fica meio que travado, né, preso. E quando começa a ter mais confiança, mais esse despertar de emoções positivas por pensamentos melhores, qualificados, vamos supor, tu começa a ter uma liberdade, a tua vida começa a fluir de um jeito que tu não quer mais voltar. Eu não quero mais ficar vivendo essas emoções negativas. E quando tu percebe que surgiu uma, tu logo já investiga, pô, qual é o pensamento que eu estou alimentando aí? Elimina, qual é a crença
essa,
aqui,
essa, né? Característica existencial muda, né? Por completo.
E muda, e isso é uma técnica que a gente aprende no Instituto, que eu fico... vigiando meus pensamentos, entre aspas, mas tu fica o tempo todo, todos os dias, olhando para os teus sentimentos. Porque vida é sentimento, né? Tu quer te sentir bem. Então, quando tu tens esse foco para o teu sentimento, tu investiga os teus pensamentos e tu muda os teus pensamentos, tu tem muito mais plenitude no teu dia a dia.
Certo.
Então, mais felicidade. E esse é o trem que
não tem volta. Acho que foi legal. A palavra-chave hoje é o trem, né?
O trem.
Falando em trem, eu recebo aqui uma informação de que o rapaz, o Felipe Adam, que é jornalista e tal, pela segunda vez marcou entrevista e não vai comparecer de novo. Segunda vez. Então acho que jornalismo, não adianta tentar a terceira, né? Não adianta, aí o cara está pitocando, né? Então deixa para lá. Falando de trens, ele vai lançar um livro sobre a história dos trens. Fazem 45 anos e eu estive na última viagem, em 1971. Fui até a subida e tal, né? Me lembro como se fosse hoje, 45. Sinal que eu já estou na época dos dinossauros, né? mas me lembro.
Eu cheguei a ver esse trem,
E assim, ó, agora diz que essa estrada da... Como é que é? A ferrovia da integração, do frango, é para sair de onde de Cerqueira até Itajaí. É um sonho, é uma utopia. Né? Num Brasil quebrado como o nosso, tem a impressão que eu vou morrer, não vou ver isso aí. Mas, em nome do progresso... Em nome daquelas coisas, né? Aí,
quem sabe?
Aí tá. Mas assim, ó, e o pessoal tem assimilado isso bem, Renan, assim, você aprende com eles também, com o pessoal que participa?
Com certeza. Assim, a gente aprende a cada dia, porque a gente, nessa interação com as pessoas, a gente vai percebendo aquilo que funciona, aquilo que talvez não funciona muito bem, a maneira que deu mais certo das pessoas despertarem, a maneira que eu tentei, que talvez não deu muito certo. Uhum. Então as pessoas, elas dão esse feedback contínuo para a gente. E isso vai fazendo com que a gente evolua a cada interação, a cada encontro, reunião, a cada encontro a gente evolua. Então é uma coisa que é difícil até de você parametrizar assim, as atividades que a gente faz, porque às vezes a gente vem com uma ideia de fazer alguma coisa e sai outra 10 vezes melhor. Né? Mas é porque
não, é na base da espontaneidade, isso é legal.
A gente precisa, assim, é igual quando a gente vem aqui na rádio, mesma vem coisa, dentro, a gente vem falar de que a gente veio falar hoje, de consumismo, de Natal, acabamos estamos falando
não,
de...
Não, pega uma outra vertente e vai. Aí vai.
Isso, mas isso é o normal, mas claro. Assim... Por quê? Porque a gente precisa estar sempre muito alerta, e isso é algo que a gente trabalha bastante, alerta ao presente. E o presente, o que flui no presente, é o que a gente tem que tá aproveitando. Né? E a gente procura aproveitar muito isso. E, ao invés de ter visões rígidas ou posições rígidas em relação às coisas. Né? Uhum. Então, esse feedback contínuo faz com que a gente esteja sempre evoluindo. E assim, a questão das pessoas assimilarem ou não, a gente...
Também
não se preocupa com isso, né? É. Porque a gente entende que cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu momento, tem, né? E aí, assim, o que eu procuro trabalhar cada vez mais é me aprimorar no sentido de tentar provocar um despertar. Né? Mas eu sei que é uma tentativa só, né? E que as pessoas vão ter esse despertar no momento que elas tiverem. Então, assim, num grupo, por exemplo, que eu estou fazendo pela internet agora, tem uma moça de Belo Horizonte que está participando, e é incrível como, né, em um mês que ela está fazendo, que ela fez um encontro, depois foi para o segundo, no segundo encontro, que a gente trabalhou essa questão da emoção negativa e de olhar para o pensamento, a quantidade de exemplos que ela trouxe no dia a dia dela estar se percebendo, olhando para o pensamento e se transformando. Isso é uma menina que eu nunca vi, tá lá em Belo Horizonte, sim, certo? Só ali pela internet que a gente interage. Uhum. Então, assim, a gente conseguir formas e maneiras de encontrar pessoas que realmente queiram se autodesenvolver, queiram olhar para si mesmo e viver melhor, viver uma vida mais plena, mais feliz, eliminar essas emoções negativas, eliminar esses sentimentos ruins que deixam a nossa vida infeliz, né? Então, pessoas que querem isso, né, vão encontrar ali com a gente, vão encontrar, porque é isso que nós trabalhamos no nosso dia a dia ali, né, todo dia.
Potencialmente, você e outros que participaram aí participam, né, do Instituto, trabalhar com e para a felicidade, serve também de exemplo, né? Uma ferramenta a mais para sempre multiplicar essas ideias. Né,
eu acho que sim, cada pessoa que a gente encontra que está transformada, está mudada, a gente quer saber o que aconteceu com ela, né?
Pois é.
E as pessoas que estão ao redor da gente, se percebe alguma mudança para melhor, elas vão querer também se espelhar. Ou, né, eu penso, né? Então, é bem por aí. E, assim, não tem uma regra, né? O Instituto não é um...
Não tem uma receita própria,
não é uma receita, não é tipo uma igreja, uma seita, alguma coisa que tem que seguir assim. Uhum. Acho que o despertar, ele acontece de diversas formas, né? Uhum. Então, o que se faz bastante lá é debater, por que que eu me sinto assim, por que que eu me sinto daquele jeito
E a pessoa pode se expor mesmo, ela liberdade total.
Ela se expõe e, assim, e quanto maior a diversidade de pontos de vista, mais se ganha. Melhor. Então, é mais fácil de alguém despertar, né? Uhum. Então, não existe uma regra muito rígida fixa, mas para mim foi muito importante. Eu estou me sentindo muito bem, isso é o que interessa.
Claro.
E eu quero me sentir cada vez melhor. Então, e se eu puder ser inspiração para outras pessoas, ótimo, né?
O Instituto também são caminhos alternativos. A pessoa escolhe tal.
Exatamente.
Dependendo para fazer
nós, o que... Uma das coisas que o Renato colocou ali, né, que foi um feedback que eu recebi agora, esse mês, né, tanto numa reunião que eu tive com a Regina, como lá em Florianópolis, no grupo lá, a irmã do Renato também comentou isso, né, é que os nossos encontros, né, o pessoal, por exemplo, que vai participar de um programa de liderança orgânica, né, que é um programa que é o programa mais estruturado que nós temos lá, e aí o pessoal vai, muitas vezes, achando que é um curso, ou achando que é um treinamento, ou achando que é alguma coisa que ele vai lá para pegar os conteúdos, né? Que ele tem um monte de coisa para ler, que ele tem coisa para fazer e tal. E aí, de repente, chega lá, os dois feedbacks, tanto a Regina como a irmã do Renato, né? Pô, pô, mas tem tão pouco conteúdo, não tem quase nada, é só um pouquinho assim, a gente fica lá conversando a maioria do tempo. E realmente, eu acho que... E eu meio que sem saber, recebi esse feedback e falei, não, realmente, eu acho que foi uma coisa que eu sempre dei abertura, eu sempre procurei reduzir o tempo de exposição meu ao mínimo, e ficar para as pessoas ficarem o dia inteiro podendo... se expressar. E eu acho que as pessoas poderem se expressar e a gente poder ir aos poucos construindo um ambiente de consenso, um ambiente de debates salutares, de debates onde a gente possa estar sempre gerando luz, gerando aprendizado, isso contribui talvez muito mais para o crescimento do que para o crescimento da pessoa, para o autodesenvolvimento, do que a pessoa ir para um negócio, receber um monte de conteúdos, um monte de informação e ir para casa sem ter essa chance. Então, o trabalho nosso realmente ele é muito dinâmico no sentido das pessoas estarem ativas e participantes, das pessoas estarem colocando tudo que elas têm para fora e a gente juntos irmos construindo essas soluções. Então, por isso que não dá para a gente ser muito metódico. Porque a gente sempre tem pessoas diferentes, sempre tem grupos diferentes e as pessoas trazem coisas diferentes.
Mas é isso que é legal, né?
E é isso que é legal. E a gente poder construir em cima disso.
Exatamente. Mas vamos voltar no ponto de partida, no final de ano e tal, essa bagunça generalizada, já que a gente pode falar assim. Como o que fazer, então, para buscar o seu momento de lucidez mental, né, refletir sobre aquilo que é importante? Eu penso que não é só dezembro, né? Porque eu acho que é todos os meses do ano, né, Renato?
Sim, sim.
Mas com certeza. Claro, se afunila ali.
Nós saímos um pouquinho do tema, justamente para buscar uma base para falar agora do tema. Se tu te desenvolve na questão emocional. E não entra mais nessa pilha que é essa venda toda que querem colocar para a gente. Tu tens um equilíbrio emocional para passar por esse Natal com tranquilidade, valorizando o que tem que valorizar, que é a mensagem de Jesus e tudo mais, né? E a família, que é um momento de reflexão e tal. Certo. E tu passa, acho que tu passa esse final de ano mais tranquilo, sabendo que é só mais uma data, que janeiro está aí, que é importante também, dia 5, dia 10, dia 20 de janeiro, e a vida continua. Não precisa se exagerar em consumir tanto, em beber tanto, em comer tanto, e a gente pode estar, passando por essa data, festejando de uma forma mais consciente, né? Sem aquela euforia toda.
Eu vou colocar aqui uma expressão, de forma sóbria, literalmente.
Exatamente, sóbria. E aí não tem aquela ressaca de voltar para o trabalho.
Entender seu recado.
Sim. Aí, porque assim, geralmente a gente faz tudo que não fez no ano todo, né? Bebe todas e faz festa.
Não, e comer então
mesmo. E come e tal. E aí quando tu volta para trabalhar, dá aquela ressaca mesmo de, pô, tem que voltar a trabalhar e parece que o trabalho é um fardo, né?
Sim.
Então, essa consciência a gente tem que desenvolver para não ter essa ressaca e tal.
Eu me lembro que eu não sei se foi 2014, 2013, dentro do supermercado da Cooper lá, olha, não vai esquecer a champanhe, hein? Isso é imprescindível, hein? Olha, não pode esquecer a champanhe. Como se fosse uma coisa assim necessária, obrigatória.
Isso aí, eu particularmente, digo assim, muito individualmente, né? Eu já estou tendo uma dificuldade grande de passar por esses feriados, essas datas, porque para mim cada dia é igual ao outro, e cada dia eu vivo, né? Então para mim chega lá Natal, não tem porquê. Ano novo, para mim não tem. Então eu tô tão assim já num ponto onde eu quero aproveitar cada dia, meu. E eu acho que cada dia é importante, é um dia. Existe uns pensadores que eu admiro muito, um deles chama Peter Russell, que ele traz uma mensagem muito interessante, que inclusive aquela vez que o Thiago Berto esteve aqui, ele falou também, né, que nós seres humanos, nós não nascemos para viver e acompanhar períodos longos como um ano. Porque a gente, se deixasse a gente sem relógio, ou sem data, sem calendário, você não sabia quanto tempo demora para passar um ano. Ninguém sabe, né? Então, agora um dia, todo mundo sabe.
Ele conta a vida em dias, né?
É, então o que o cara faz? Ele conta a data, a vida dele em dias. E eu passei também a contar a minha vida em dias, certo? Então, hoje, por exemplo, eu tenho, se não me engano, 16.418 dias de vida, né? E amanhã é meu aniversário de novo, né? 16.419 dias.
Sempre
o dia do céu. Então, e aí é bem legal, porque pouco tempo atrás eu completei 16 mil. Porra, olha, você vê 16 mil dias. Aí tu fica todo... E aí a gente acha que a gente é mais novo também, né? Porque a minha filha, por exemplo, que tem 11 anos, ela tava, nós viemos lá ver quantos dias, ela tem 4 mil dias. Ou seja, ela tem 4 mil, eu tenho 16 mil. Parece que a gente muda totalmente a referência, parece, né? Da vida, quando a gente começa a olhar a coisa de uma determinada forma. E aí a gente percebe o tanto que toda essa... Toda essa coisa que foi criada em torno de calendário, de datas, de... O tanto que isso é um negócio artificial criado para o ser humano entrar em um padrão de comportamento, né? E um padrão previsível de comportamento.
Vicioso.
E aí, quando a gente vai se libertando disso, a gente começa a dar um valor muito grande para outras coisas.
Para a vida, né? Começa a viver a vida, realmente.
Começa a viver. No programa passado, o Jota falou do Justin Bieber, né? Que tem gente já acampada lá.
Rapaz!
Então...
Cinco meses.
Eles vivem esse show, que na verdade eles vivem acampado um tempão, né?
Sim.
Para um dia de show. Então, quer dizer.
Sim,
um dia de show, exatamente. Quanto tu perde de tempo para viver um dia, né?
Pois é.
Então pode viver todo dia, como se fosse o Natal todo dia, o teu aniversário todo dia. Quer dizer, claro, tu não vai fazer aquela festança, não precisa também, né?
Não precisa.
Mas curtir cada dia com...
Se cada dia tu celebrar
o valor de cada dia.
Vivo, exatamente. Cada dia você celebra o fato de você estar vivo. Cada dia você celebra o fato de você, né, compartilhar as coisas com a tua família, com os teus amigos, o fato de você estar junto, né?
Meio que acaba com a ansiedade, né? Porque se tu vive cada dia, cada dia eu valorizo. O dia de amanhã, deixa para amanhã.
Sim, deixa para amanhã.
Então, tu trabalha, esse trabalho emocional é que faz com que tu saia desse efeito manada. Meu Deus, eu preciso porque o Natal está chegando. Não, cara, o Natal é um dia. O outro dia tem o seu valor também. Então,
nada como um dia atrás do outro. Né?
Exatamente.
E viver o presente. Né? O passado já passou e o futuro ninguém sabe. Então o negócio é o agora.
É isso aí. Exatamente. Essa é a grande mensagem que fica.
Então é isso aí, gente. Né? Legal. Começamos de um tema, demos uma rodeada
e voltamos.
Voltamos para o trem. E o trem para uma outra estação. Né? Outra estação. Semana que vem é uma outra estação. E vamos pegando gente.
Ah, e dia 12 nós vamos ter o nosso especial aqui. Né?
Dia 12 de dezembro.
Nós vamos ter a galera toda aqui.
Legal, beleza então. Valeu.
Renan, valeu, Jota. Valeu, obrigado, ouvinte.
Valeu, Jota. Obrigado aos ouvintes.
Exatamente 3h30. Comercial!